Aleluia. Nós estamos ministrando a segunda matéria do curso Autoridade do Espírito, que é como ser dirigido pelo Espírito de Deus. E essa é a nossa sexta e última aula dessa matéria. Amanhã nós começamos outra para a glória de Deus. E antes de começar aí no texto propriamente dito da sua apostila, eu queria falar algo ao seu coração, que eu senti do Espírito de Deus para falar. Talvez até no futuro eu insira aí no conteúdo da apostila. Lá em Filipenses 2, verso 13, projeta por gentileza, Filipenses 2, verso 13, diz assim, Filipenses 2, verso 13, 2:13, FP 2:13, aleluia, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o, Deus efetua o quê? Deus efetua tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Presta atenção. Infelizmente, existe no meio evangélico e até pelo fato da gente estar dando esse curso, existe um pensamento que é equivocado, de que ouvir de Deus é algo difícil. De que ouvir o Espírito de Deus falando no nosso próprio espírito, no nosso coração, seja algo para, talvez, quem sabe, algumas pessoas mais maduras, já tem muito tempo de igreja, mais espirituais. Isso é um engano do diabo, ok? Ouvir de Deus não pode ser algo difícil. E não existe nem um versículo no Novo Testamento que te dê base para dizer que precisamos de fazer um curso para ouvir o Espírito. Não tem nenhum. Por quê? Porque não precisa. No momento em que você nasce de novo, o Espírito começa a falar com você. Eu vou te dizer uma coisa. O Espírito fala com você o tempo todo. Você é que não sabe que é o Espírito. Você atribui algo da sua cabeça, você atribui como sendo um pensamento seu, mas o Espírito Santo fala conosco o tempo inteiro. Eu não sei se você já ouviu pessoas afirmando, uma afirmação muito comum, que, e é verdade, que o diabo, quando ele vai falar no seu ouvido, ele sempre fala na primeira pessoa. Quantos já ouviram isso? O diabo nunca fala, você é tolo. O diabo diz, eu sou tolo. O diabo nunca diz no seu ouvido, você é um fracasso. Não, ele diz, eu sou um fracasso. Quando ele diz, eu, você, aquele sopro maligno vem na sua mente como se fosse você concluindo aquilo. Esse é um engano maligno. E é verdade. Mas tem algo que você nunca ouviu e eu vou contar para você que é verdade. O diabo não faz nada original, ele é um imitador. O Espírito Santo é que age assim. O Espírito Santo fala eu para você. Porque 1 Coríntios 6:17 diz o quê? Aquele que se une ao Senhor tornou-se um só Espírito com Ele. Se você é um com o Senhor, quando o Senhor diz, eu vou dar uma oferta para o fulano, não é a sua mente, é o Espírito falando com você na primeira pessoa. Pare para ponderar isso das próximas vezes. Antes de você achar que porventura foi algo que simplesmente surgiu na sua mente. Principalmente se você sente algo mais profundo no coração. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas, veja, o cristianismo ele não é só para um tipo de pessoa. Criancinhas se convertem, elas podem ouvir de Deus? Tem que fazer um curso para aprender a ouvir de Deus? Não. Pessoas idosas, né, já bem velhinhas, elas podem se converter e ouvir de Deus? E elas não estão dispostas a fazer curso nenhum. E ainda assim, elas vão ouvir de Deus? Vão. Então, o cristianismo não foi projetado para ser para um tipo de pessoa. Talvez o mais inteligente, o mais estudado, o mais capacitado, uma pessoa de uma idade apropriada. Não, ele é para todos, todos podem. E significa então que ouvir o Espírito é uma coisa simples. Então, essa é a sexta aula, e depois de tudo que eu falei para você aqui, eu preciso de concluir essa aula reafirmando para você, ouvir de Deus é simples. Jesus disse, projeta por gentileza, João 10:27. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Não teve um curso para a ovelha aprender a ouvir a voz. Elas ouvem a voz. Elas reconhecem a voz. Quando o Espírito Santo falar com você, você vai reconhecer a voz dele falando com você. Entende? De maneira simples. O que nós temos de tirar é só o chiado religioso, que é ensinado para as pessoas, passado para as pessoas. E aí, isso é que impede ela de ouvir. Então, voltando lá para Filipenses 2:13, vou falar uma coisa agora que eu amo e eu pratico e eu vou compartilhar com você. Eu acredito profundamente no que está escrito, que Deus efetua em vós querer. Ou seja, Deus produz desejos no seu coração. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que todo desejo que aparece na sua cabeça é de Deus, não. Estou apenas dizendo que tem desejos que procedem do coração. Está me ouvindo? Lembra de eu falar para você que muitas vezes você vai perceber o seu espírito no seu coração? É a maneira prática de você perceber o espírito? Então, mais uma vez, eu estou usando essa ilustração. De vez em quando aparecem desejos profundos no seu coração. Quando aparecer esse desejo profundo, para, querido. É o Espírito Santo falando com você. A maneira simples e maravilhosa como o Espírito quer guiar você hoje é produzindo desejos no seu coração. Davi diz, ao meu coração me ocorre buscai a minha presença. Ao meu coração ocorre. Não ocorreu na mente dele, ocorreu no coração. Veio um desejo, eu vou orar. Veio um desejo, desejo de orar. Mas pode vir outros desejos. E você pode achar que é tudo superficial, sem valor. Mas se você for simples com as coisas de Deus, simples que eu falo, sentido de não ser religioso, você perceber que Deus desperta desejos em você, às vezes as coisas mais diferentes. Eu, às vezes, tem muitos dias que eu não saio com a minha esposa. E de belo dia, eu estou orando de manhã e vi um desejo de sair para jantar com ela à noite. Aí você fala, pastor, mas está sendo místico demais. Não, eu só apenas creio na palavra. Deus opera em mim, o querer e o realizar. Eu não estava nem pensando nisso, nem querendo isso. E Deus operou isso na minha vida. E aí, o que, que eu faço? Eu sigo o desejo. E tenho uma noite com ela, eu saio com ela. E depois, lá no jantar, conversando com ela, fico vendo o tanto que eu precisava de ter conversado com ela. E o tanto que ela precisava de ter falado comigo. Entende? Deus produziu o desejo. Essa é a maneira como Deus quer abençoar você. Tem um irmão na nossa igreja. Por acaso, ele não está mais no Brasil, ele mudou. Mas eu admiro ele. Como ele muda de emprego e arruma outro emprego rápido. E tudo emprego de ganhar muito dinheiro. E eu encontrei com ele esse tempo atrás. E ele falando que tinha saído do emprego. Ele era diretor de uma grande empresa aqui, presidente de uma grande empresa aqui em Goiás. Ele tinha saído do emprego, estava descontente, saiu. E eu falei, é mesmo? Você saiu? Eu falei, mas não se preocupe, porque Deus já abriu outra porta. Eu falei, mas já? Eu não sabia nem que tinha saído. Ele falou, como que foi isso? E ele falando que amanheceu com desejo de comer, não me lembro mais o quê. Foi pêssego. Isso. Amanheceu com vontade de comer pêssego. E ele, muito espontâneo, né, saiu de manhã, sábado de manhã, foi comer pêssego, foi comprar o bendito pêssego, né, em lata. Quando ele chegou lá, ele encontrou um amigo que ele não via há muitos anos. Conversa vai, conversa vem. O amigo falou, o que você está fazendo? Não, eu estava trabalhando para uma empresa, mas agora eu saí. Ele falou, rapaz, então foi de Deus eu te encontrar aqui. Tem uma oportunidade para você, você tem um perfil. Ele saiu num dia, o pêssego deu para ele outro emprego no outro dia. Aí você fala, ah, mas isso aí é só coincidência. Coincidência para o mundo. Deus é que operou o desejo dele de comer pêssego. Por quê? Deus é preocupado com pêssego? Não, Deus é preocupado em abençoá-lo. E a maneira que Deus achou de abençoá-lo foi marcar um encontro lá no supermercado. Que tal se comprar uma latinha de pêssego? Entendeu? Eu valorizo tudo. Eu acordo de manhã, tem dia eu estou com vontade de comer rabada. Tem dia eu estou com vontade de comer fígado. Tem dia que eu falo, hoje eu estou com uma loucura por uma feijoada. Eu sigo tudo. Falo, vá que é do Espírito. Vá que. Vá que eu chego lá e tem uma bênção me esperando. Sim, eu aprendi com o irmão. Presta atenção, eu estou falando brincando, mas acredite em mim, eu levo muito a sério os meus desejos. Desejos santos, porque o Espírito Santo não põe desejos ruins, ok? Desejos profundos do coração. Desejo profundo. Então, eu sei quando chegou o tempo de alguma coisa acontecer, quando surge no meu coração um desejo profundo de que aquilo aconteça. Entende o que eu estou dizendo? Então, o cursão. O cursão nós começamos a ministrar em 1991, tem 27 anos. Nós ministramos duas vezes por ano, então foram mais de 50 ministrações. desse curso. Nem sei quantos passaram. Frequentemente, as pessoas diziam, temos que refazer. Mas eu nunca senti o querer. Aí você fala, pastor, não fala isso não. Aí já vem os irmãos querendo, né? Que acha que é arriscado o que eu estou falando. Porque se ficar esperando só o querer, tem irmão que nunca quer nada. Presta atenção. Se é alguém que dá valor ao Espírito, não existe esse que segue o Espírito que não tenha desejos profundos. O grande sinal de alguém cheio de Deus é que ele transborda desejos e sonhos profundos no coração. O tempo todo. E aí eu comecei esse ano com um desejo profundo. Eu vou refazer isso, eu tenho que refazer. O Senhor vai me dar graça, eu vou arrumar tempo, eu vou fazer e vou ministrar. E aí eu planejei tudo até de eu ministrar o curso inteiro e filmar. Só depois que eu percebi a bobagem que eu tinha feito. Eu falei, como é que eu vou falar? Eu não tenho voz para isso. Onde que eu estava com a cabeça? Porque eu não estava com a cabeça. Eu estava com o desejo. Porque Deus é que opera o querer. Entendeu? E uma vez que ele operou o querer, eu vou atrás do milagre. E eu estou indo bem. Sinal do segundo dia e até aqui tudo bem. Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então preste atenção. Não desvalorize. Deus opera em você o querer. Essa é a maneira simples como o Espírito Santo opera na sua vida. E a maneira como ele quer abençoar você. E ele vai abençoar você. Você é ovelha. Você ouve a voz de Deus. Eu não tenho que te ensinar a ouvir a voz de Deus. Eu só tenho que te exortar a ouvi-la. Dizer para você, ouça, continue ouvindo. Mas eu sei que vai sempre irmãos dizer, pastor, cuidado com esse negócio de desejo do coração. Porque lá em Jeremias 17, verso 9, projeta por favor. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Desesperado, vamos ler do começo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí você fala, é isso, meu coração não presta. Como é que eu posso dar valor nos desejos que surgem no meu coração? Desejos profundos, ok? Presta atenção, você tem que entender que isso aqui foi escrito no Velho Testamento. No Velho Testamento, o homem já tinha tido o coração trocado? E na Nova Aliança? Qual que é a cláusula da Nova Aliança? Tirarei de vós o coração de... E darei um coração novo, um coração de... Por que que Deus vai te dar um coração novo, desesperadamente corrupto? Se o outro já não prestava, ele vai te dar um também que não presta? Por que que Deus faria isso? Se é para dar um novo, é porque o novo é maravilhoso. Seu coração aspira coisas boas, porque o seu coração nasceu de novo. Seu coração sonha coisas boas, e são sonhos que o Espírito está colocando dentro dele. Anseios que o Espírito está movendo dentro dele. Deixa o Espírito conduzir você. Sonhos virão. Por isso, às vezes meus pastores andam comigo, eles se assustam quando eu falo, olha, eu respeito o sonho. Quando alguém chega falando que tem sonho, eu me calo. Eu respeito os sonhos. Por que eu respeito os sonhos? Porque você é filho. E o Pai coloca sonhos no seu coração. Eu não sei nada da sua vida com o Pai. Você só que sabe, é muito íntimo. Só o Espírito sabe das suas coisas com o Pai. E se um belo dia você chega me dizendo que apareceu um desejo profundo de ir para os Estados Unidos, eu só posso chorar, mais nada. E dizer, vai meu filho, vai ser feliz nos Estados Unidos. Ou vou colocar para ele um montão de consideração. Isso edifica? Vai cooperar para o reino? Coloco 10 para ele, ele passa em todas. Ele fala, estou aprovado, pastor. Aí eu falo, vai embora. Eu nem faço isso, porque quando é um sonho, os sonhos normalmente são sonhos do Espírito. Porque é Deus que opera em vós o querer. Não é o diabo que está operando o querer em você. Quem está operando o querer em você é Deus. O que que o diabo tenta operar em você é cobiça. Cobiça. Cobiça é diferente de sonho. Cobiça está associado com o quê? Inveja. Cobiça está associado com querer ter o que é do outro. Querer solapar o que é do outro. Não é? A cobiça é que é o problema. A cobiça está na raiz do pecado. O diabo sempre quer tentar você para a cobiça. Mas o que vem do profundo do seu coração não é cobiça, é um sonho. A minha esposa tem tanto sonho que eu falo, Jesus, me ajuda. E ela sonha, e os sonhos dela viram realidade tão rápido. Um dia ela acordou de manhã e falou para mim, você vai construir um orfanato. Eu falei, vou. Ela falou, vai, porque Deus colocou um sonho no meu coração essa noite de que eu vou ter um orfanato. Eu falei, uai, ele opera o querer, né? Então, vou esperar a segunda parte, o realizar. Eu não tenho dinheiro. Mas é impressionante, impressionante. Passou 2 semanas. Uma pessoa que trabalha na prefeitura, que cuida de um orfanato, ligou para ela pedindo ajuda. Vem cá orar com as crianças, vem cá nos abençoar, nós estamos passando por dificuldade, né? Não tem gente para ajudar. E ela foi com as pastoras lá. Passou mais duas, três semanas, foi coisa rápida. O prefeito nos convidou para jantar com ele. Aí ela falou, ah, não vou, não gosto de política. Eu falei, olha, esse negócio não gosto disso, não gosto daquilo. Deus, às vezes, prepara bênçãos para nós, mas nós não gostamos do pacote que vem embrulhado. Mas depois, quando você abre, você fica surpreso. Então, para de olhar com olhos naturais. Mas não deu outra. Nós chegamos lá, vamos conversar com o prefeito. E eu falei para ele, prefeito, todo mundo vem pedir algo para o senhor. Eu falei, eu não. Eu vim aqui oferecer. Como é que a videira pode ajudar a cidade? E ele, ô, pastor, ele é muito... Eu falei, é o seguinte, a gente queria assumir um orfanato da prefeitura. Fez um silêncio. Porque eles esperavam outra coisa, né? Falei, então tem um orfanato chamado Niso Prego, minha esposa está indo lá, chega em casa chorando toda semana, nós queremos assumir esse negócio. Irmãos, imediatamente ele falou, mas é para ontem, ninguém quer aquilo, todo mundo está fugindo daquilo. Falei, mas minha esposa está sonhando acordada com aquelas crianças. Irmãos, é impressionante, estou impressionado de ver o que Deus está fazendo naquele orfanato. São 40 e poucas crianças, bebês, recém-nascidos até 1 ano e pouco de idade, esperando a adoção. Só depois que a gente assumiu lá, irmãos, já apareceu, acho que hoje, contando hoje, que chegou no meu celular, mais de 10 casais querendo adotar as crianças. Impressionante, impressionante. Irmãos que têm ouvido o CD, que têm ouvido a gente pregando aqui no Brasil, afora, em Goiânia, às vezes nem da videira. Mas tudo começou porque ela acordou um dia de manhã com um desejo profundo de ter um orfanato. Como é que são as coisas? Eu não podia dar um orfanato para ela no momento. Estou envolvido em outros projetos. Mas o que opera o querer, também opera o realizar. Então não tem que preocupar. Quando alguém fala que está com sonho, eu fico pensando, meu Deus, me ajuda. O Senhor vai estar à frente. Pastor, quer dizer então que o nosso coração não é mais desesperadamente corrupto? Não pode ser. É um coração novinho em folha. É o coração que foi dado pelo Espírito na nova aliança. Na nova aliança. É o Evangelho, sempre o Evangelho. Então, seu coração hoje é um coração para Deus. Seu coração sonha sonhos de Deus. Seu coração anseia por coisas boas. O diabo é que fica te acusando. Para que você quer esse orfanato? Você quer aparecer? Por que você quer pregar para multidões? Você quer aparecer. Por que você quer ter uma grande igreja? Você é orgulhoso. Não, querido. Quem colocou esses sonhos em você foi Deus. Deus colocou um sonho. Quero ter uma grande igreja. Quero ter um grande ministério. Eu quero fazer aquilo. Eu quero fazer aquilo outro. Quero pregar para muita gente. Eu quero... Mas também Deus coloca desejos pequenos em você. Esses desejos pequenos é só para te ver feliz. E para ser uma brecha para te abençoar. Deus está procurando ocasião para te abençoar. O que o Espírito faz então? Ele começa a colocar em você sonhos que aparentemente são secundários, sem importância. Valorize, viva a sua vida espontaneamente, no Espírito. Dê graças a Deus, você acordou de manhã com desejo. É que eu falo que eu tenho desejo de comida, minha mulher fala que... Ela fala, não conheço ninguém como você, você acorda de manhã com vontade de comer... Eu falo, mas não é porque eu sou glutão, é porque eu acho que o meu corpo, eu falo para ela, o meu corpo ele tem necessidade de alguma proteína. Aí de manhã ele acorda, hoje você vai comer isso. Eu tenho, não sei se isso existe. Eu falo para ela, deve ser isso. Porque tem dia que eu acordo com a vontade de comer fígado. E eu vou à caça desse fígado. E tem a maneira certa de fazer. Tem o dia que eu amanheço com vontade de comer frango com piqui, milho verde e guariroba. É, quem não é daqui não sabe nada dessas coisas. E aí, eu amanheço, eu vou à caça desse negócio. Eu falo, hoje eu vou comer esse negócio. Mas não pode ser só o frango. Eu falo, não, tem que ter a guariroba. Mas não consegui achar, não se preocupe, em algum lugar tem. Eu vou descobrir e descubro toda vez. Presta atenção. Aí você fala, pastor, não vim em função disso. O Senhor quer te ver feliz. O Espírito Santo está trabalhando para te fazer feliz. Mas você ignora os sonhos que Ele põe no seu coração. Você ignora os projetos dEle, que Ele coloca. Então, vai ter dias que você vai ter que entrar para o seu quarto, orar muito. Vai ter dias que você vai ter que jejuar para você perceber um desejo profundo de Deus na sua vida. Mas a maior parte das vezes, você não vai ter que fazer nada. Vai aparecer espontaneamente. Você está andando na rua e você fala, por que a gente não compra um lugar daquele para a igreja? É o Espírito. Entra, você não tem dinheiro, não tem nada, mas o Espírito opera o querer primeiro. Entendeu? Você não estava no quarto orando, você não estava jejuando, nada. Foi assim do nada, andando de carro, passou num lugar, viu lá uma placa. Você falou, gente, isso aqui é um lugar que vai ser maravilhoso para a igreja. Mas podemos ter uma igreja aqui. Como é que... Não despreze isso. É o Espírito querendo levar você a uma plenitude, alegria completa. Aí quando vem um desejo desse, você vai orar. Mas você ora diferente. Você fala, Senhor, dá para nós, dá para mim, Jesus. Eu quero esse negócio. Mas Ele já colocou o desejo porque Ele vai fazer. Se o desejo surgiu, porque Ele já está fazendo, inclusive. Aí Ele vai operar o realizar. Aí o realizar, eu não sei como vai ser. Nunca pergunta para Deus o como das coisas. Não é inteligente essa pergunta. É uma pergunta estúpida. Não pergunta para Deus o como, porque para Ele não há impossíveis. Então, a maneira como Ele vai fazer, eu não estou preocupado. Mas algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Vocês estão me acompanhando? Eu sei que parece, soa à primeira vista, tão estranho. Mas eu vou dizer para você, dê crédito ao coração. Está me ouvindo? Não estou dizendo que todo pensamento que vem na sua mente é o Espírito, não. Vou repetir. Não estou dizendo que todo pensamento que vem na cachola é do Espírito. Estou dizendo de coisas profundas do coração. Coisas pelas quais você é capaz de chorar quando realizar. Coisas que te faz suspirar. É isso que eu estou falando. Tem sonhos grandes e sonhos pequenos. Valorize todos. Entendeu? Tem querer que é pequeno e tem querer que é fabuloso. O religioso dá valor só se for fabuloso. Eu não sou religioso, graças a Deus, dou valor em todos. Se eu amanheço com vontade de chupar jabuticaba, eu vou atormentar alguém, até me trazer. Entende? Então, porque eu valorizo. Eu valorizo. Porque eu creio que o Espírito Santo, ele está trabalhando em mim para me transformar. Ele está trabalhando em mim para me conduzir à glória. Mas Ele quer que eu divirta no processo. Não é para viver chorando, é para viver rindo. Ele tirou a cinza da cabeça e no lugar colocou o quê? Óleo de alegria. Ele já fez isso. O óleo de alegria já foi derramado sobre você. Amém? Então, viva essa alegria, porque é isso que o Espírito quer fazer. Ele quer te conduzir a isso. Mas, infelizmente, alguns irmãos acham que o Espírito Santo é um morador incômodo. Ele está dentro de você para te atormentar. Você pecou, olha aí, errou. Por que você está fazendo isso? Ah, você não tem jeito mesmo, você não muda nunca. Eu não sei o que vai ser, eu vou sair, eu não vou ficar. Quer dizer, se eu tivesse o Espírito Santo dentro de mim fazendo isso, é melhor não ter o Espírito Santo. Mas graças a Deus que isso é mentira do diabo. O Espírito Santo não veio te atormentar, ele veio te consolar. E não tem nada que consola mais a gente do que um sonho realizado. Nada consola mais do que um sonho realizado. Quando o sonho se realiza, a sua alma se renova. Mas o sonho adiado, diz a Bíblia, ele adoece os ossos. O sonho que nunca se realiza, adoece os ossos. Dá reumatismo, dor nas juntas. Entendeu? Agora, o Senhor derramou esse óleo de alegria, porque esse óleo, ele vai tirar toda essa dor do sonho adiado. Porque ele quer realizar o sonho na sua vida. Mas ele não quer realizar o sonho que você vai inventar de sonhar. O verdadeiro sonho de Deus, ele te pega de surpresa. Você não estava nem pensando, ele surge. Mas, Dene, por que apareceu isso agora? Eu não sei. Né, Dene? Estou com a vontade de ir para a Inglaterra, passar lá 6 meses, aprender inglês, o que for possível em 6 meses. Mas, Dene, mas você não pode fazer isso agora no seu ministério. Pastor, mas agora que veio, não é isso que eu estava conversando? Agora veio o sonho. O que eu falei para você? Irmão, então vá, desfruta. Que sejam 6 meses maravilhosos da sua vida. E vou fazer uma prova de inglês com você quando você voltar. Tudo bem, assim. Brincadeira, vou fazer prova não. Mas vou conversar em inglês com você. Então veja, esse, você fala, ah, esse querer, bem, um homem já 50 anos de idade tem que inventar essas coisas. Então essa é a mente carnal. A mente espiritual, em muitos aspectos, ela é parecida com criança. Por isso tem que virar criança para desfrutar do reino. Criança, tudo é festa. Não importa o que seja, ela vai divertir. Então, divirta nos sonhos que Deus te dá. Mas sonhos dele. Não é você que vai ficar pensando, o que eu vou sonhar hoje? Não, isso é carne. Isso é devaneio. Às vezes vira delírio. Ok? O sonho de Deus não é você que sonha. Ele pega você. Você está um dia andando e de repente você fala, gente, por que eu não faço aquilo? Você está um dia, acorda de manhã já com vontade de alguma coisa. Não é você que faz. Ele faz. Mas depois que ele fizer, ele vai operar o realizar na sua vida. Qual que é a diferença do Novo e Velho Testamento? Estou encerrando essa parte para entrar aqui na nossa aula. Volta para o PowerPoint, senão eu capaz de... Olha o que diz. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim, mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisas para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor? Sabe por que você ama o Senhor? Você ganhou um coração novo. O coração novo que você ganhou, ele vem pré-programado para amar o Pai. Ele é tendencioso a amar a Deus. Entende? Ele está o tempo inteiro tentando focar em Deus. Porque é um novo coração. É um coração de Deus, celestial. Você ganhou. Ele é espiritual. É o lugar da habitação do Espírito. Mas Paulo aqui está fazendo uma citação do Velho Testamento. Lá de Isaías 64:4. Não vai projetar? Mas você pode abrir a sua Bíblia. Isaías 64:4 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Paulo mudou a última frase, você percebeu? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus, esse Deus que trabalha, preparou para aqueles que o... Mas aqui está dizendo que Deus trabalha para aqueles que nele espera. Paulo mudou. Por que Paulo mudou? Porque no Velho Testamento eles ainda tinham que esperar. Nós não temos que esperar mais. Basta você se deixar levar pelo amor de Deus na sua vida. Então, eu sei que é uma aula estranha essa que eu estou dando para você, porque não parece muito espiritual esse texto de Filipenses, não é? Quer dizer, então, que Deus vai me guiar através de desejos profundos da alma, sonhos profundos do coração, perdão, não da alma, do coração. Uma vez eu vi um homem de Deus pregando sobre oração. Ele começa a oração dizendo, a coisa mais importante antes de você começar a orar é ter um desejo profundo. Ele diz, quem não tem desejos profundos não deveria orar. Mas quem tem um desejo profundo, a oração já começou na vida dele. Já está acontecendo. Porque ele é como um incensário queimando algo diante de Deus constantemente. Mas foi Deus que colocou. Não foi ele que escolheu. Quais estão acompanhando? Mas vamos lá. Última aula. Eu vou, na verdade, repetir o que eu falei em outras palavras. Não é? 2 Coríntios 5:14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é que nos guia. Lembra que eu falei do constrangimento e da restrição? Quem é que faz isso? O Espírito. De que jeito? O amor dele por você. Porque ele é o Espírito do amor. É o amor dele por você. Então, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não vivemos mais com base no certo, no errado, pode, não pode, proibido, permitido, ok? Nós hoje vivemos no tempo da graça. Mas é óbvio que graça não é licença para pecar. Mas essa que é a glória da nova aliança. Nem você quer viver no pecado. Por isso o Espírito Santo, por causa da graça, ele vai te dar vitória sobre todo tipo de pecado. Nós somos livres hoje para fazer a vontade de Deus. Então eu queria ainda colocar para você alguns testes, que eu chamo de testes bíblicos, para você colocar em qualquer coisa questionável. Então, é um resumo, na verdade, em outras palavras, do que nós já temos falado até aqui. O primeiro teste, ele é mais solene, mais bonito, chama-se o teste da proclamação. Em outras palavras, é, está na palavra de Deus? A Bíblia declara isso como sendo algo apropriado ou não, certo, errado. Se está na palavra, não questione. Não questione, apenas obedeça, apenas faça. Ok? Eu sei que eu estou repetindo isso muitas vezes. E você sabe, quando repete muitas vezes, vai mostrar a importância disso. Na Bíblia, você vê a importância que Deus dá a algo pela quantidade de vezes que Ele repete aquilo. Você já viu o maior livro da Bíblia, qual que é? Salmos. Que trata de quê? Adoração, louvor. Para você ter uma noção da importância que Deus dá para isso. Ok? Quando algo é mencionado muito pouco, você vê que tem a importância, mas não é tão grande quanto parece. Então, tem algo que é muito importante para nós. Nós somos o povo do livro. Nós entendemos, estudamos, vivemos, não é? Procuramos perscrutar e oramos para ter revelação da verdade que está escrita nesse livro. Nesse livro. É a palavra de Deus. Isso tem que ser sempre falado e ensinado para cada irmão que se converte. O segundo teste é o teste do princípio. Então, a pergunta é a seguinte. Esse assunto não é mencionado na Bíblia, mas, em princípio, Deus tratou disso de alguma forma. Então, eu coloquei aqui o exemplo dos jogos de azar, que é uma pergunta recorrente também. Pastor, o crente pode jogar loteria, né, pode jogar, não sei tantos jogos que tem por aí, né? Loto, Sena, Quina, não sei o quê. Aí a pergunta fica, o crente pode fazer isso? Então, a Bíblia proíbe isso? Não. Tudo é lícito? Sim ou não? Mas tudo convém? Não. E acredite, é o tipo de coisa que pode dominar você. Mas eu coloquei um outro argumento. Coloquei um princípio. Qual o princípio? Provérbios 13, 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho, esse terá aumento. É um princípio que é ensinado na palavra. Ele é eterno. Ele não é só do velho, é do novo também. Ok? Porque você vê que ele não está baseado na lei. Ok? E se você já leu reportagens a respeito da história de pessoas ganhar na loteria, você vai ficar espantado. Quase todos perderam tudo que ganharam. Você sabe quem é que não perdeu o que ganhou? Quem já era rico. Quem já tinha dinheiro, ganhou na loteria, ele não ficou deslumbrado. Ele continuou a vida. Aí ele não perdeu. Mas todos os outros que ganharam eram pobres e depois voltaram à pobreza de novo. Por quê? É um princípio espiritual. Está estabelecido. Aquilo que chega fácil na mão diminui. Mas o que foi difícil de ganhar, prospera. As coisas custam. E de uma maneira ou de outra, você será cobrado do preço delas. Até o ímpio sabe disso. Outro dia eu vi na televisão um ímpio falando uma coisa tão séria. E ele não conhece a Deus. Mas eu, lá na minha casa, eu falei a respeito dele. Ele está perto do reino de Deus. Igual Jesus falou do escriba. Ele falou, já tem algum tempo, ele disse, todo prazer tem um preço. As pessoas deveriam saber o preço do prazer antes de entrar nele. Você quer o preço da traição, do sexo escondido, quer a emoção, da aventura? Pode ter, mas vai custar. Vai custar. E o preço vai chegar, a conta vai chegar. Não é o castigo de Deus, não. É o preço do prazer. Você resolveu ter prazer com cocaína? Você vai ter o prazer, mas vai te custar. Vai custar para você, sua saúde, seus bens, né, seu nome, tudo. Ele é ímpio, ele não sabe, mas ele falou uma verdade. As coisas têm um preço, custam. A sua prosperidade tem um preço. E o preço que a Bíblia coloca é o seu trabalho. É interessante que a Bíblia diz, inclusive, que Deus não concede riqueza. Deus concede força para adquirir riqueza. Por quê? Porque a riqueza tem o preço do trabalho. Foi Ele que estabeleceu. O trabalho não é maldição, o trabalho é bênção de Deus. Deus trabalha, disse Jesus. O Pai trabalha, e Ele disse, eu trabalho também. O homem, quando caiu no pecado, tirou Deus do descanso. Porque lá em Gênesis, Deus o descansou quando terminou tudo. Pois em Gênesis 3,15, quando Deus fala que ia vir o filho da mulher, Deus saiu do descanso e começou a trabalhar para salvar o homem. Já são quase 4.000 anos Deus trabalhando para salvar o homem. O pecado tirou Deus do descanso dele. Mas o descanso vai voltar no milênio. O milênio é o descanso de Deus novamente. onde ele vai desfrutar agora não mais de Adão, ele vai desfrutar agora do segundo Adão e de todos aqueles agora que foram gerados a partir dele. Oh Deus, olha eu mudando de assunto. Terceiro teste, o teste da parceria. Em outras palavras que eu já falei para você, mas outras palavras ajudam também você a guardar. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele o quê? Graças. Lembra que eu te falei de graça? Aqui eu coloquei diferente. A pergunta, quando alguém te falar, pastor, será que eu posso fazer isso ou aquilo? A pergunta é, você convidaria Jesus para fazer com você? Para estar com você? Entendeu? Se você acha que Jesus não pode participar disso, então você não pode também. Porque você só pode estar onde ele está. Se o Senhor não iria a esse lugar, não vá. Se o Senhor não faria isso, não faça. Simples assim. Mas a questão é, você convidaria ele para sentar do seu lado e assistir esse filme? Você fala, Senhor, senta aqui, vamos ver essa novela. Você fala isso em paz? Então faça. Porque o Espírito Santo é seu companheiro. Tem um livro do Benihim que chama Bom Dia Espírito Santo. Nesse livro ele ensina a lidar com o Espírito Santo de maneira amorosa, como amigo íntimo. Ao ponto de acordar de manhã e dizer, bom dia, Espírito Santo. Então você pode dizer, Espírito Santo, vem comigo, vamos assistir aquela novela da Globo. Se você não convida, não veja. Mas é pecado ver? Não, se você quiser ver, vê. Então estou te ensinando como você perceber o que convém e o que não convém. 4, o teste da presença. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses 1:20. Qual que é a pergunta do teste da presença? Será que eu ficaria com vergonha se fosse encontrado fazendo isso ou pensando nisso no dia da volta de Jesus? Será que eu ficaria com vergonha se o anjo viesse buscar e falar, olha, você está salvo, né? Vou ter que te levar, mas você está bem no meio aqui no negócio. E aí você sai levantando as calças. Não, coisa legal. Vai ser arrebatado, mas não vai ter glória. Não vai ser honra para o Senhor. Não é? Nós queremos honrar o Senhor. Ok? Então alguém fala, ah, mas ele não vai voltar agora. É, quer ele venha, quer você vá, vai acontecer em algum momento. Você não sabe a hora. Ninguém sabe a hora. Então vigia. Só faça aquilo do qual você não tem que se envergonhar. O que estava fazendo quando o Senhor veio? Trabalhando no moinho. Estava eu de um lado, outro irmão do outro, trabalhando no moinho. Eu fiquei. Na verdade, eu fui e ele ficou. Entende? Então, não tem problema nenhum trabalhar no moinho. Mas há outras coisas que envergonham. Então, se você sabe que envergonha, você sabe que não convém. Não se perguntar para ninguém. Né? Não precisa de esperar que alguém coloque uma lei sobre você. E nem vá vigiar você. Isso não vai acontecer. 5, o teste da pureza. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. O que é o teste da pureza? Ele pergunta, existe alguma glória a Deus nisso? Em outras palavras, posso honestamente pedir a Deus para abençoar isso? Estou aqui, fazendo aqui um trato aqui com o político, nós vamos fazer uma troca aqui, né? Propina para lá, voto para cá. Você pode pedir a Deus no final para orar, para abençoar? Algum tempo atrás, teve um irmão lá em Brasília que teve um filme desse, vocês lembram disso? Abençoando a propina. Eu encontrei com ele pessoalmente, aquilo foi arranjado, ele não sabia o que estava acontecendo. Mas não basta ser santo, tem que parecer santo, não é? Quando alguém vem te entregar um dinheiro de uma maneira estranha, de um lugar estranho, e você aceita, e depois ora agradecendo, dá para ver que você não sabia. Mas quem está assistindo vai dizer que você é um safado. Isso aconteceu, eu conversei com ele, é inocente na história, foi inocentado pela Polícia Federal, porque foi uma armação, não é? Mas preste atenção, poderia não ter sido. Dá para orar por uma propina que você recebeu? Dá para agradecer a Deus, para Deus abençoar, né, algum tipo de rolo que você está aprontando? Então, se é algo que você não pode pedir a bênção de Deus, então você não deveria estar envolvido naquilo. Eu só estou envolvido onde está a bênção de Deus. Onde está a bênção, eu estou dentro. Eu estou dentro. Quantos dizem amém? O teste da paz. Mas aquele que tem dúvidas, como eu disse, é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E essa aqui é uma afirmação do Evangelho, um axioma. Tudo que não vem de fé é pecado. Essa é a afirmação que te dá o critério para avaliar quase tudo. Não vem de fé, você tem dúvida, não faça. Então, este teste pergunta o quê? Depois de orar sobre isso, existe ainda alguma dúvida na minha mente? Mesmo que mínima, se tiver dúvida, não faça. Falhou no teste, bombou no teste. Ok? E, era só 6, pensei que era 7. Eu gosto mais do número 7. Na dúvida, não ultrapasse. Amém? Quantos foram abençoados hoje? Fique em pé onde você está. Vamos orar para que o Espírito produza muito querer na sua vida nesses dias. Para abençoá-lo, para que a sua alegria seja completa. Passe a mão no ombro do irmão, está do seu lado. Vamos orar uns pelos outros.